de hoje, o joio e o trigo será conseguido pela nossa irmã Elba Everina, para o grupo espírita Irmão Estevão.
Boa noite.
Boa noite.
Prazer imenso estar aqui com vocês sempre. Eu escolhi exatamente esse texto de Emmanuel para a gente fazer uma reflexão. E foi bom que o pessoal já começa a fazer uma sintonia com o tema. Essa parábola, em muitas outras religiões, tem uma interpretação que não nos remete muito ao carinho, ao amor, né? Àqueles que estão em dificuldade, que estão ainda caminhando, tentando aprender e cometendo alguns erros, que na realidade somos todos nós, nenhum de nós ainda é perfeito, senão não estaríamos aqui. Então, se fôssemos tomar essa palavra ao pé da letra, como em muitos outros lugares, estaríamos todos sendo amarrados aos molhos e levados ao fogo. Mas a misericórdia do amor do Pai tem um encaminhamento diferente dessa interpretação que nós tivemos por séculos com relação a essa parábola. O texto de Emmanuel, eu vou fazer assim realmente uma reflexão, quase parágrafo a parágrafo, porque eu achei muito rico. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Fiquei refletindo sobre esse parágrafo e me lembrei de um fato ou de ocorrências com as quais nós temos vivenciado. Há muitos anos, há muitos séculos, mas atualmente está muito forte no nosso dia a dia, que é aquela passagem de Jesus em que ele fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalo, mas ai do homem porque é escândalo. Porque, na realidade, o que quer dizer ocorrência de escândalos? É a convivência de pessoas em vários níveis de evolução. Somos todos nós. Em todo o planeta, nós temos comunidades com diferentes religiões, culturas, aspectos morais, éticos e também em diferentes níveis de evolução. E o que quer dizer, ou o que quer nos passar, essa convivência? Qual é o motivo por que estamos aqui experienciando essa vivência com níveis tão diferentes entre nós? É o joio e o trigo. É exatamente isso. O trigo e o joio, como todos nós sabemos, e aqueles que já pesquisaram a respeito, eles, quando ainda sementes, são muito semelhantes. Sendo que o joio é uma semente um pouquinho menor que a do trigo, mas aparentemente, ao olhos nus, praticamente não dá para identificar. Então, se nós arrancássemos a planta logo no início, nós arrancaríamos boas sementes e más sementes. Cheguei até a pesquisar um pouquinho mais que o joio, quando já crescido, se for usado como se trigo fosse, pão e alimento de uma forma geral, ele provoca convulsões extremas, traz muito prejuízo à saúde. É só uma curiosidade. O que nós então podemos pensar sobre os escândalos? A gente fala tanto de escândalo hoje em dia, né? E as pessoas às vezes reagem de uma forma até violenta, outras até têm uma certa compaixão, mas a maior parte das vezes nós vemos no noticiário pessoas comentando de uma forma assim até não amorosa, não compassiva, não compreensiva. E a gente fica pensando assim, Sim. Como é que Deus, algumas vezes pode passar essa pergunta para ela, por que Deus permite isso? Deus permite que haja tanta violência, haja tanto descaso com o bem público, haja tanto descaso com a saúde alheia. Por que isso? Essa convivência, ela tem um sentido. É de nós exercitarmos exatamente a nossa compreensão, a nossa compaixão, o nosso respeito pelo outro. E é nos entendermos como alguém que também falha. Nós às vezes olhamos o problema do outro, mas não temos, ou temos consciência, mas não queremos enxergar que nós também cometemos erros. Por vezes diferentes, por vezes não tão graves, mas também cometemos erros. Joana de Angelis nos coloca com relação a essa convivência que nós precisamos, nós estamos num processo constante de aprendizado e de evolução. Isso não só Joana de Angelis, né? Todos os outros livros, e mesmo a própria dos livros básicos da doutrina nos coloca isso. Ela acrescenta, como Emmanuel também no outro texto, que nós, sempre que passamos por uma dificuldade e conseguimos superar essa dificuldade, vem outra. Tão logo nós consigamos encontrar soluções para alguns problemas, alguns outros aparecem. E algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu não consigo resolver, está sempre tendo um problema. Mas é o nosso processo evolutivo, passa por aí. A cada dificuldade que nós temos é um grauzinho a mais no nosso processo evolutivo quando aprendemos a conviver com ela e transpor. Como nós temos muito a aprender ainda, muito a evoluir, e nós vamos passo a passo, dificuldade a dificuldade. E precisamos ser compreensivos com relação a isso. Porque se nós não formos compreensivos, nós vamos nos violentarmos. E vamos achar que Deus não é bom. Como Deus não é bom? Deus é misericordioso, Ele nos oportuniza exatamente esses exercícios constantes para que possamos progredir. Então, nós estamos sempre nesse processo de evolução, de crescimento. Eu me lembro de eu ter contado essa história uma certa vez, se passou com o Chico, uma história que ele mesmo contou. Chico, a gente fala muito Chico, né? Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, eu tenho uma intimidade com ele, foi impressionante. Mas ele conta que ele, conversando com um amigo, eles eram companheiros de trabalho, no centro, muito dedicados, inclusive esse amigo dele, e esse amigo fala para ele assim, Chico, não é possível, nós nos dedicamos tanto, trabalhamos tanto, damos tanto de nós, e eu vejo pessoas, vizinhos meus, que não trabalham para nenhuma casa religiosa, não se dedicam, e tem uma casa boa, um carro do ano, viajam para todo lado. E nós nos dedicamos tanto, passamos tantas dificuldades de saúde, financeira. Aí o Chico falou para ele assim, meu amigo, vamos agradecer. Porque ele ainda está plantando e nós já estamos colhendo. Você vê que a visão do Chico deve ser a nossa. E como nós temos dificuldades, é porque nós estamos em condições de superá-las. Se não tivéssemos condições de superar determinadas dificuldades, elas não apareceriam em nossa vida. O que isso tem a ver com o joio do trigo? Né? Porque o trigo, somos nós que conseguimos compreender isso. E estamos lutando pelo aprendizado, a doutrina, aprender os ensinamentos do mestre e tentar vivenciá-los. Esses são o trigo. O joio são aqueles que ainda não conseguiram isso. Ainda estão caminhando com muita dificuldade no aprendizado. Precisamos ser compassivos com o joio, como a misericórdia, o Pai está sendo compassivo com todos nós, joio e trigo. Quando Jesus se referiu ao joio e trigo e disse: não colhem o joio antes do tempo, o que ele estava querendo dizer? Que todos nós temos um tempo de maturação. Todos nós temos um tempo para aprender, nos conhecermos e evoluirmos. Todos nós, joio ainda. Então nós precisamos ter esse olhar, que queremos nos transformar em trigo. E para isso precisamos caminhar muito, precisamos exercitar muito. Tudo isso passa, esse nosso exercício, essa nossa, nosso caminhar, passa pelo autoconhecimento. Por quê? Como é que eu vou saber se eu hoje tenho que aprender sobre este ou aquele assunto? O que está na minha mente como conhecimento de mim mesma, para eu ter um perfil a meu respeito e saber o que eu preciso aprender? Por onde eu tenho que caminhar? O quanto eu já estou me transformando em trigo ou o quanto ainda sou joio? O que eu posso fazer? Eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida, perceber as minhas ações, perceber o que eu faço no meu dia a dia com relação ao meu irmão, o que eu faço com relação a mim mesma. E nesse autoconhecimento, e cada vez mais profundo, dentro da minha possibilidade, se eu já consegui aprender algo sobre mim, eu tenho que buscar conhecer mais um pouco e acrescentar conhecimento para, a partir desse momento, dessa condição minha que eu vou conseguindo a meu respeito, eu vou me melhorando, cada vez mais trigo, cada vez menos joio. É isso que nós precisamos, de desenvolver esse processo. Nos conhecermos melhor. Quando eu não me conheço, eu, normalmente, as pessoas que são muito orgulhosas, vaidosas, são pessoas que se conhecem pouco, ou pelo menos veem um pouco daquilo que elas mesmas são, não se encaram ainda. Olham lá, olham no espelho, veem aquele perfil lindo, com muito poder, mas não percebem o que realmente essa pessoa é. Precisamos ter mais humildade com relação a nós. E procuramos realmente nos conhecer profundamente. Porque se eu sou muito orgulhosa, vaidosa, eu vou achar que eu não preciso aprender nada. Se eu estou bem, se eu conheço muito, para que eu vou aprender? Para que eu vou aprender se eu já sou melhor do que todo mundo? Aí eu preciso realmente, quanto mais orgulhosos e vaidosos, menos conseguem evoluir. Porque já se acham em condições que não precisam mais aprender nada. Agora, quando nós nos percebemos com limitações, fragilidades, percebemos o nosso ser mais real, nós vamos percebendo que precisa aprender mais. Aprender mais sobre o quê? Sobre o ensinamento do mestre, sobre alguns aspectos. Nós precisamos identificar em nós aquilo que nós precisamos ainda trabalhar. Aí vocês vão falar, mas é muito difícil a gente chegar. Eu sei que eu tenho esse outro defeito. Como é que eu vou passar lá? Em administração, a gente fala assim, nós temos que sempre nos colocar objetivos ao alcançar, para cumprir metas. Mas temos que colocar, de uma forma sábia, metas que consigamos alcançar. Senão nós nos frustramos. Se eu colocar muita coisa para resolver e não conseguir resolver, porque se a gente coloca muita coisa com muito compromisso, a gente não resolve, ente se acha incapaz e vai se sentir mais frágil do que é e resolve ficar cristalizado naquela situação. Precisamos nos descobrir o que eu posso resolver hoje, o que eu posso resolver no próximo mês, ou o que eu posso resolver durante um ano. Não importa, desde que nós nos coloquemos numa situação em que nós mantemos um objetivo e trabalhemos para alcançar esse objetivo. Aí você pode me dizer assim, mas se eu demorar um ano para tirar um defeito meu, ou conseguir superar esse meu defeito, eu vou demorar demais para poder alcançar uma perfeição que eu gostaria de alcançar. Aí eu brinco assim, e eternidade? Temos a eternidade inteira à nossa frente para alcançar essa perfeição. Esse tempo que nós estamos aqui é de um exercício temporário. Teremos outros exercícios. E a doutrina nos coloca nesses textos, seja Joana de Ângeles, seja Emmanuel, que nós temos momentos, níveis evolutivos a cada, dentro de uma mesma encarnação e a cada encarnação. Há um texto que eu procurei, até vocês sugeriram, em que nos fala assim, o em amarrar o joio em molhos e queimar, que muitas vezes a interpretação é lançar o fogo, e a interpretação há alguns séculos é do inferno, essa leitura nos remete ao seguinte, esse lançar, esse queimar, é a nossa tortura íntima de não termos alcançado o que gostaríamos. Que nós acabamos ficando nessa tortura de decepção com nós mesmos. Mas não somos lançados ao fogo de tortura eterna. É proporcionado a nós, pelo amor do Pai, pela misericórdia, nova oportunidade. Se em uma encarnação formos mais joio do que trigo, numa próxima poderemos ser menos joio e mais trigo. É o nosso processo evolutivo. E esse caminhar é que nós devemos buscar em nossas vidas. Sempre olhando que há infinitas oportunidades para alcançarmos aquela perfeição a que Jesus se referiu. Precisamos estar sempre cientes disso. Uma coisa, há uma afirmativa, um conceito que nós nunca podemos esquecer, nunca. E Deus nos ama profundamente. Que somos acompanhados pelo Mestre Jesus há milhões e milhões de anos. Por que eu falo isso? Não foi só 2000 anos e pouco que ele esteve entre nós? E quando ele programou a formação do planeta? Não é verdade? Ele está conosco desde aquela época. Desde quando foi idealizada a formação do nosso planeta, ele está conosco. Imagina qual é o tamanho desse amor por nós. Ele chega a ser inimaginável para nós. Mas é fato, precisamos de ter essa percepção. Quando nós falamos das dificuldades pelas quais passa o planeta, a gente fica pensando, há tantas guerras, há tanta violência, há tanta corrupção, como mencionei há pouco, os escândalos. Mas será que nós estamos colocados à deriva? Será que nós estamos sem amparo? O mestre fala que nos ampara, a doutrina, revive isso, reavive essa informação para nós. Aí vem também um ensinamento. Nada acontece que não seja sob o olhar do Pai e a orientação e o cuidado dos nossos amigos espirituais. Mas por que acontece então tanta coisa? Porque nós precisamos dessas experiências. Porque aquilo que nós sabemos lá no fundo do nosso espírito, ou nós espíritos, que está tão guardadinho por nós, que nós não nos lembramos. E vamos lembrar então, em função disso, a questão 621, o livro dos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ligar, de lhe ser revelada? Ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrado. Nós temos todas as leis na nossa consciência. Nosso espírito contém tudo isso. Nós, espíritos, contemos todas as informações, mas nos esquecemos. Então, Deus está diuturnamente buscando nos lembrar. Então, quando nós convivemos com dificuldades, devemos olhar para essas dificuldades como oportunidades de olharmos de novo para as nossas vidas. O que eu estou fazendo que não é merecer, exatamente? Mas o que eu estou fazendo que está proporcionando que algumas coisas ainda aconteçam comigo? O que eu estou precisando de aprender? Por onde eu estou caminhando que ainda está me proporcionando algumas situações e experiências que não são agradáveis? Voltando àquela menção que eu fiz sobre os estranhos que nós convivemos no dia a dia, e isso há séculos, não é de hoje. Quando Jesus diz, ai daquele pelo qual começa o escândalo, mas ele disse que o escândalo é necessário, uma reflexão, por que o escândalo seria necessário? Aí eu cheguei a refletir e pensar o seguinte. Algumas coisas acontecem na subjetiva e nós não sabemos que estão acontecendo por aí. Porque nós ainda estamos longe de sermos presos. Então há muita coisa acontecendo e que nós não temos conhecimento. Aí acontece uma denúncia. Aquela informação aflora, aquela situação fica pública. O que acontece a partir daí? Alguém arriscaria dizer? Oi?
As pessoas se
mobilizam. Esse é um fato. Mas antes da mobilização, é a conscientização. Nós passamos a tomar conhecimento de coisas que aconteciam e que nós não sabíamos. Elas iriam continuar escondidas se não fossem denunciadas, se não fossem trazidas a público. E daí? Além da mobilização, vem a reflexão. Se eu vejo, assisto a uma denúncia, ou tento um conhecimento de alguma forma, eu vou procurar pensar em mim, comigo. Será que eu, no lugar dessa pessoa, agiria da mesma forma ou agiria diferente? É a busca pelo autoconhecimento. Qualquer situação que nos ocorra é um momento, uma oportunidade riquíssima de nos percebermos como espíritos se estamos evoluídos ou nem tanto, ou menos ainda do nem tanto. Então nós precisamos tomar essas oportunidades como um momento rico de reflexão e saber até que ponto eu já tenho alguma compaixão pelo meu irmão. Esse irmão, somos todos irmãos, tanto joio quanto trigo, somos todos irmãos. Se esse irmão, o que ele já passou? O que ele levou ele a tomar essa atitude? Alguma coisa. Alguma experiência pela qual ele passou, ou aprendizado que não teve, que fez com que ele fosse essa pessoa, tivesse esse perfil, ou acabasse cometendo alguns erros mais graves. É o momento de nós nos avaliarmos se estamos obedecendo o Mestre, julgando sem saber os motivos. Nós não temos o poder de julgar, muito menos de condenar. Estou falando aqui espiritualmente, que evidentemente não existe a justiça, e a justiça está aí para nos proteger, para nos encaminhar, mas nós temos que aprender a ser compassivos, compreensivos. Estudando um pouco sobre o Evangelho de João, tem uma passagem que Jesus fala assim, que Deus deu a ele o poder de julgar. Em nenhum momento ele disse que Deus deu a ele o poder de condenar. Eu achei muito interessante identificar isso no estudo do Evangelho de João. Por quê? Jesus tinha o poder de julgar proporcionado pelo Pai. E nós estamos querendo condenar todo o tempo as pessoas. Esse tipo de comportamento nos remete mais ao comportamento de joio do que de trigo. Queremos ser trigo? Quem quer ser trigo? Ninguém quer ser trigo aqui? Nossa, para levantar a mão assim, né? Todos nós queremos ser trigo, mas precisamos aprender a ser trigo. Nós vamos caminhando aos poucos. Quando eu falei que será que Deus está permitindo isso? Está. Está permitindo porque escolha nossa. É livre-arbítrio nosso. As coisas que estão acontecendo conosco, nosso livre-arbítrio. Tem um texto no livro que eu estou lendo, por orientação do amigo da fé, que não foi você, mas foi o amor, que tem uma coisa, uma passagem muito interessante. Se o pessoal estiver curioso, o livro se chama Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. É que o livro é do que eu falei. Tem uma outra citação, nessa que é o livro de Deus. A gente fica falando que será que os espíritos amigos estão nos ajudando, nos orientando, nos auxiliando? Ele diz assim, esse que ele diz, era um livro, está sendo mencionado nesse livro que eu me referi, o livro Viagem Astral de Marcelino Valdez Maia. Queremos que saibam que os espíritos assistem em todos os lugares, muito mais do que se pensa, mas nunca fazem o que o homem tem que fazer por si mesmo. A cada um de nós, encarnado ou desencarnado, foi reservado um dever, e só a nós compete realizá-lo para o nosso benefício e para a felicidade de Deus. Nós temos livre-arbítrio, mas temos responsabilidade. Nós assumimos, a partir do momento que nós temos uma atitude, assumimos a responsabilidade das consequências da nossa atitude. Então a espiritualidade está nos cuidando o tempo todo, mas não faz nada por nós. Nos ajuda, nos intui. Nós temos livros à disposição para aprender e saber como nos conduzir. A responsabilidade nossa, das nossas atitudes. Lembrando um livro que eu li há muitos anos, chamado Saga dos Cabelinhos. Uma passagem pequenininha do livro, para mim, valeu toda a coleção, que são de 7 volumes. Um mentor espiritual, conversando com o seu subordinado, também no plano espiritual, ou o subordinado conversando com ele, para ser mais verdadeira essa informação, chegou para o seu superior hierárquico, ele se chama espiritual, eu estou tentando ajudar uma determinada pessoa. Eu intuo, converso, ofereço ela oportunidades para ter acesso a vários livros, mas ela não tem jeito. Ela continua cometendo os mesmos erros. O que eu posso fazer? Será que eu não posso pegar na mão dessa pessoa e falar, você tem que fazer assim? E fazer com que ela aprenda por força. O seu superior diz para ele: amigo, se nós agirmos assim, seremos meros obsessores. Eu achei essa frase assim, de uma profundidade, de uma riqueza, de uma verdade profunda. Nós, às vezes, queremos impor às pessoas o que a gente acha que elas querem ser. Queremos que elas sejam trigo no nosso lugar, quando nós ainda não conseguimos ser. Está aí também a questão do autoconhecimento, da autopercepção. Precisamos saber como nós estamos caminhando. Qual é o olhar que nós temos com relação a nós? Nós gostamos de nós, que às vezes nós escondemos o que nós sentimos a respeito de nós mesmos. Precisamos nos amar, de verdade. E amar o outro, de verdade. Estou lembrando muito dos livros, né? Mas me lembrei agora de um livro da Joana, de Ângeles. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo com tanta intimidade, assim, a Chica, a Joana. Mas Amor e Batismo, em um determinado momento, ela fala assim, que o grande mandamento, os dois grandes mandamentos que Jesus nos trouxe, resumindo aqueles 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ela fala assim, que às vezes é muito difícil para nós amar a Deus. É muito abstrato para nós, muito longe da nossa percepção. Então ela faz uma sugestão. Eu acho muito legal, a gente pode pegar essa sugestão que eu acho bem interessante. Nós precisamos aprender, tentar inverter esse mandamento. Vamos buscar nos amar mais, nos conhecer, buscar sermos melhores sob o nosso próprio olhar. E aí nós vamos nos amar de verdade. Aí quando a gente conseguir se amar, a gente tenta amar mais o nosso irmão. Porque se eu tenho a condição de me amar, né, amar o próximo como a si mesmo, então vou procurar me amar. Me amar de verdade, não é aquele narcisismo, ou vaidade, ou orgulho, não. A gente se amar de verdade. Eu gosto do que eu sou, porque eu aprendi tanta coisa, fiz várias reflexões e consegui caminhar melhor. Eu vou ter condição de amar melhor o meu companheiro de jornada. E ela diz, quando vocês conseguirem se amar e amar o próximo, não se preocupem de buscar amar a Deus, vocês já estarão amando a Deus. Tudo isso passa por onde? Pelo autoconhecimento, não é? Tem que se conhecer mais, se sentir melhor consigo mesmo, se amar mais. Porque nesse movimento, nessa dinâmica, eu vou ser realmente uma pessoa melhor, com todas as suas implicações. Vou procurar aprender mais, ser mais compassivo, compreensivo com o outro, porque eu vou perceber que eu também cometo falhas. Se eu cometo falhas, quem sou eu para condenar ou julgar alguém? Então eu tenho que amar o outro. E o outro também vai ter que aprender a amar a mim, com as minhas fragilidades, limitações, erros, defeitos. E a convivência vai ser melhor. Esse plantio de trigo e de joio, que no início parecia mais joio do que trigo, vai se transformando. É aquela palavrinha que Emmanuel colocou, a transubstanciação. Precisamos nos transformar. Então, não é que aquilo que aquela semente de joio será eternamente joio e a de trigo será eternamente trigo. Porque o joio vai aprender a se transformar em trigo. E quem der um dia não precisará arrancar mais nenhum joio, seremos todos trigo. Na verdade, tem mais uma passagemzinha, vou ver se eu já contemplei. já falei tanto fora até do esquema, aqui me propus, mas um texto que eu coloquei logo no finalzinho. Quem me lançou em amor e conhecimento, impulsionado pela sabedoria dos luminares da humanidade, tem por dever auxiliar os seus irmãos menos experientes, ou seja, a lei determina que seremos auxiliados na medida que nos auxiliarmos. Só alcança o perfeito equilíbrio e o sustenta quem se propõe a trabalhar a benefício de todos, aperfeiçoando o progresso evolutivo e dinamizando o progresso planetário. E nesse livro cita Emmanuel o seguinte trecho: a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesmo na solução de todos os problemas. Então a questão é nos conhecermos, buscarmos o conhecimento que nos oportuniza crescer nessa dinâmica de aprender e evoluir, mas coloca aqui Emmanuel uma situação que é muito importante. Não podemos guardar para nós o que aprendemos. Temos que compartilhar. É também uma tarefa essencial no nosso processo evolutivo. Precisamos compartilhar. Dentro daqueles minutinhos que ainda falta que eu ficar falando para vocês, posso contar mais uma historiazinha. Isso passou há muitos anos. Eu vi uma entrevista na televisão e tinha uma criança, um programa de São Paulo, de algumas escolas particulares, de compartilhar livros a regiões carentes do país. Então, entrevistando um garoto que tinha recebido um dos livros, e a jornalista perguntou para ele: você leu o livro? Gostou? Gostei demais. Foi muito bom ter ganhado esse livro, porque para mim é importante não ter livro na cidade. Então eu quero agradecer a história da criança, que a criança é uma educatória. Aí a gente perguntou: e cadê o livro? Eu dei para um paralelo. Como? Você ganhou um livro, uma educatória, e deu para o outro? Um garoto de 9 anos chegou e falou assim: que adianta eu guardar só para mim? Eu tenho que dar oportunidade para o outro para aprender o que eu aprendi. Eu tinha 9 anos na época. E nós ainda não temos como passar sabedoria. Precisamos aprender isso. Estudar, aprender, se conhecer melhor e permitir ao outro que tenha esse aprendizado para que possamos progredir juntos. Esse é o nosso caminho. E tudo que aprendemos, diz aqui também nesse livro Espelhado na Consciência, em determinado momento, a gente vai aprender e vai chegar a um ponto de realmente compreender, aprendermos as coisas, conhecermos melhor. Pode não acontecer numa encarnação só. Talvez algumas encarnações para algumas pessoas. Mas nem por isso a gente deve achar que não vale a pena ensinar. Que não vale a pena compartilhar, porque ficará uma sementinha nessa pessoa que vai despertar em algum momento, como queira. Reflitam sobre isso. E nesse momento, como a casa pede, se alguém quiser fazer alguma reflexão, quem quiser comentar ou perguntar algo, se eu for souber, eu respondo. Se eu não souber, eu prometo que está atrás de vocês.
Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela palestra, que realmente foi bem esclarecedora. Queria fazer talvez mais uma observação que uma pergunta. Eu acredito muito que, como a senhora colocou, trigo e joio nascem juntos e você não consegue distinguir qual é qual até um certo momento. E aí eu não sei se as pessoas espiritualmente, de alguma forma, elas têm a liberdade de seguir o que o seu espírito é por essência, sem sofrer muito da influência social que pode distorcer, entendeu? Pela essência, pela natureza. De tal maneira que às vezes a gente observa que quando você é criança, a criança não consegue observar assim, uma classe social da. gostaria, independente da religião, da classe social, da raça, de qualquer situação, que depois, quando adultos, as pessoas começam a fazer algumas distinções e a gostar muito de serem seres humanos, irmãos, como deveria ser a essência da humanidade. Eu observo que muitas das vezes é complicado, porque a questão mesmo de corrupção, de alguma maneira, a gente vive em uma sociedade violenta como o Brasil, na nossa realidade, e as pessoas que estão no poder de alguma forma são os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, e a gente, comparando com outras sociedades assim, mais evoluídas, a gente acha que está numa progressão geométrica de violência, de desesperança, que parece que é um ciclo que só tende a se agravar em detrimento daquela proposta da doutrina espiritual, que você evolui a cada encarnação e se torna uma pessoa melhor. E eu acho que, de alguma maneira, a gente se preocupa, talvez, em ajudar só o próximo, talvez até como um discurso, ou às vezes quando você é essencialmente bom, mas que não transmite isso de uma forma mais ampla, ao ponto de a gente ter essa visão realmente de fraterna com o semelhante.
Só para no horário, senão eu não poderia acrescentar alguma coisa. Há algumas coisas interessantes que você colocou aí. Realmente, algumas crianças vêm com um compromisso. Todos nós viemos com um compromisso. E às vezes nos desvia desse compromisso. Seja pelo orgulho dos pais, seja num caso específico, né, de ensinar que a criança dessa raça não pode brincar com você. A criança mora, trabalha, estuda numa colégio público, não pode se brincar com ou filho de fulano, filho de colega de escolar, isso existe. Isso em algum momento vai influenciar, porque é muito forte a força dos pais na vida da criança. Até a adolescência, por aí, é muito forte. Mas há um momento que essa criança vai despertar se ela realmente teve esse compromisso e tem esse perfil já arraigado de um ser melhor. Talvez até mude a consciência dos pais, quando tiver condições para isso. Eu acredito nisso. Não só porque eu acredito assim, mas aqui a doutrina me ensina isso também. Mas eu tenho muita confiança nessa percepção. Outra coisa interessante é com relação a comparar o Brasil com o resto do mundo. Como se só o Brasil tivesse violência, ou fosse mais violência do resto do mundo. O Brasil é um país de paz. Se perceber que nós não temos guerra, nós não estamos sendo bombardeados, nem estamos bombardeando ninguém. Algumas coisas que acontecem neste país acontecem porque nós somos, de certa forma, livres. Nós temos mais livre-arbítrio que em muitos países fora. Muitos países aí fora, as coisas não acontecem porque a lei é muito rígida, a fiscalização é impositiva. E não é o nosso caso. Então, nós ainda estamos num país, apesar de nosso lugar ser diferente, eu converso com muitas pessoas, então, um tema que eu gosto, mas não é assunto de agora, mas só para abrir um outro olhar a respeito do nosso país e da nossa vida. Há pessoas no exterior que não deixam os filhos ir para o Brasil quando eles vão querer mais voltar para a sociedade deles. Porque eles sabem que aqui vão viver diferente, com a liberdade, com o amor, com a liberdade, com o feminismo. Nós estamos, de certa forma, caminhando melhor, solucionando. Tá? Mas voltando aqui, porque é um aspecto que não é nosso aqui, mas de qualquer forma essa convivência é necessário, estamos sendo observados pelos nossos amigos do plano espiritual e a cada um de acordo com o que sabe e com o que faz. Ação e reação é uma lei que nós não temos como discutir a respeito dela ou ser contra. Então, nada é de graça. Se passamos por dificuldades, não é porque nos foi imposto. É que nós escolhemos de alguma forma, em algum momento do caminho, ter que passar por essa experiência para crescer e evoluir. Mais alguma coisa? Está satisfeito? Mais alguma coisa? Você quer comentar? Nenhuma dúvida, nenhuma conversa, nenhuma exposição. conhecer. Deu certo? Então, vamos guardar isso conosco, então, resumindo. Vivemos, convivemos mais joio e trigo. Somos também um pouco joio, em alguns aspectos, já somos trigo. E vamos, nós temos a oportunidade oferecida pelo Pai de nos transformarmos gradativamente. Alguns mais rápido, outros nem tanto, de joio para trigo. Isso exige de nós autoconhecimento, conhecimento das leis, despertamento das leis que estão na nossa consciência e colocar em prática, no exercício em si próprio e no compartilhar. Eu acho que é a essência de tudo isso. E vamos pedir ao Pai que nos proporcione melhores olhares e mais energia para nos transformarmos em trigo mais rápido do que a gente imagina. Esse mais rápido vai ser alguns milhares de anos, mas talvez precisasse de piloto. Então, o milhar já está bom. Muita paz para todos. Muito obrigada.
Bom, nós agradecemos a Daniela.